Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 33. Tornando à fazenda, depois de 8 dias de ausência, Arnaldo andava arisco e sem ânimo de aproximar-se de Flor. Receava-se do ressentimento que a menina devia conservar contra ele, por causa do desbarato a que reduzir a festa e o altar do casamento. Assim andava por longe, espiando às ocultas a formosura de sua santa e matando as saudades que tinha curtido naqueles últimos dias. A primeira vez que ousou chegar-se para os companheiros, Flor atirou-lhe desdenhosamente estas palavras. Bicho do mato. Onde andou você todo este tempo? Arnaldo, perguntou Alina queixosa. Ainda você pergunta. Esteve com os seus companheiros dele, os que tu. Isto não me viver entre gente. Arnaldo não respondeu. O que Flor dizia era verdade. Ele nascera para habitar no seio das florestas, era sertanejo das gemas. Jaime pouco mais demorou-se na fazenda. O capitão Mora aproveitou a partida de um parente seu do Aracati para enviá-lo a Lisboa, onde o esperava o avô. De novo espalhou-se o terror pelos campos de Quixeramobim. Anhamun, o feroz chefe dos Jucás, voltara à frente de 500 arcos, e desta vez para assaltar a Uiticica e tirar a desforra. Logo divulgou-se a notícia, o capitão Mor preparou-se para receber os selvagens, os quais não se fizeram esperar. Uma noite chegaram eles à margem do Xi e anunciaram-se pela sua formidável podema de guerra. No dia seguinte as casas da fazenda estavam cercadas. Por muitos dias não fizeram os selvagens a menor demonstração hostil, sentisse que eles estavam perto, mas não se mostravam a descoberto. Esperavam ocasião azada para investir ou queriam obrigar os sitiados a uma sortida. Nisto deu-se por falta de duas pessoas na fazenda, Arnaldo e Aleixo Vargas. A crença geral foi que tinham ambos caído nas mãos dos Jucás e já todos lamentavam a sua perda. O Flor derramou lágrimas sentidas e copiosas por seu colaço e, a pedido dela, o capitão Mor ordenou uma sortida com o fim de livrar os dois prisioneiros, se ainda fossem, e já não estivessem mortos. Eis o que havia acontecido. Arnaldo espiava o acampamento selvagem, à espreita de uma ocasião para encontrar-se com Anhamun. O rapaz tinha seu plano. Nisto Moirão, levado pela curiosidade, afastou-se da casa mais do que devia e foi empolgado pelos índios que o levaram ao cara. Viu Arnaldo que o Moirão estava perdido e, arrastado por um impulso de seu coração generoso, cuidou em salvá-lo. Os Jucás, entretidos com o prisioneiro, não sentiram que eram seguidos às ocultas. Assim conseguiu chegar o vaqueirinho ao cara, onde logo acudiu Anhamun, avisado pelos brados de seus guerreiros. Saltou-lhe Arnaldo em face e, apontando para o peito esquerdo do chefe, repetiu a palavra que este pronunciara 6 meses antes, na noite de sua evasão. Quaparanhamun dirigiu o rapaz um floreio de seu arco, saudação de devida a um guerreiro ilustre, e depois uniu-se a ele, costa com costa, para significar-lhe a união em que estavam, o que era o mais estreito abraço da amizade. Seguiu-se depois o diálogo da hospitalidade. Se bem-vindo ao campo de Anhamun, a quem salvaste. A esse tempo, já os índios tinham despido o Moirão e distribuído as várias peças do seu vestuário, que foram imediatamente reduzidas às atiras para servirem de faixas e cintas guerreiras. Arnaldo exigiu de Anhamun duas coisas. Primeiro, que ele não levantaria seu arco nunca mais contra os donos da Uiticica. Segundo, a entrega do Aleixo Vargas. Anhamun preferia que seu camarada lhe pedisse uma orelha, um olho ou metade de seu sangue, mas não podia recusar nada ao seu salvador. Nesse mesmo dia o chefe dos Jucás levantou a taba e Arnaldo voltou a Uiticica conduzindo Vargas. O que ele não levou foi a roupa deste, e o nosso amigo Moirão, para fazer uma entrada decente, teve de embrulhar-se em folhas de banana, o que deu-lhe ares de uma enorme moqueca. Depois destes acontecimentos, Arnaldo por mais de uma vez foi à taba dos Jucás, levantada à margem do rio a que eles deram o nome, e sua amizade com Anhamun estreitara-se ainda mais, com os mimos de armas que lhe fizera. O chefe dos Jucás dera-lhe uma seta de seu arco, em penhor de aliança. Quando careceres do braço de Anhamun, envia-lhe esta seta, que ele correrá a defender-te. De dia em dia as relações entre os dois colaços foram rouxando à medida que Flor nonava-se moça. A juventude prendia mais a donzela à sala. Por outro lado, arrojava mais o sertanejo para o deserto. Flor só o via de longe em longe, tratava-o, porém, com um modo afetuoso e muitas vezes, quando a ausência prolongava-se, ela o recebia com alguma demonstração mais expansiva, como sucedeu na sua volta do Recife. Eram estas as recordações que a donzela ainda repassava à memória, recostada à janela, no momento em que Arnaldo a avistou. Depois vieram as reminiscências dos últimos tempos até aquela tarde, em que o sertanejo excedera-se a ponto de forçá-la quase a um ato violento. Tornando-se desta longa interrogação passado, a donzela aterrou-se ante uma ideia que surgiu-lhe de chofre. Essa afeição que tinha a Arnaldo seria mais do que a simples amizade de uma irmã de criação por seu companheiro de infâncias. Ela, a filha do capitão Morte Mapelo. Não podia ver em um vaqueiro outra coisa senão um agregado da fazenda, ao qual que pensava um quinhão da estima protetora, que repartia com seus bons servidores, como a Justa, a Filipe e outros. Daí em diante cumpria manter a distância que a separava do seu colasso, para que este não a esquecesse outra vez, e de um modo tão grosseiro. Sentiu que havia de custar-lhe bastante envolver Arnaldo, a quem sempre distinguira com sua afabilidade, no mesmo trato frio e imperosar em usar com a gente da fazenda. Mas assim era preciso e assim havia de ser. Nunca sua proteção faltaria a Arnaldo. Todos os sacrifícios ela os faria, sendo necessário, para poupar-lhe um desgosto, auxiliá-lo nos trabalhos da vida. O que vedava-lhe o seu decoro era a confiança e familiaridade em que até ali havia consentido com tamanha imprudência. A resolução da donzela e o esforço que lhe tinha custado refletiam-se em sua fisionomia severa e altiva, quando ao toque de Maria, ela saiu ao terreiro e foi beijar a mão dos pais. Arnaldo a seguira com os olhos cheios d'alma. A donzela, ao voltar-se, o avistara, mas desviou dele a vista, sem a menor perturbação ou sobressalto, com uma indiferença plácida e fria, que traspassou o coração do sertanejo. Adivinhou que Flor acabava de separar-se dele para sempre. Depois de Trindades, Dona Genoveva chamou a filha e levou-a à presença do Capitão Mor, que esperava sentado no canapé. Dona Flor, minha filha, a senhora chegou à idade de tomar estado, e nossa obrigação era procurar-lhe um marido digno de suas prendas de mera aquela a quem mais prezamos no mundo. Lembramo-nos de seu primo Leandro Barbalho, do Ricuri, filho do falecido Cosme Barbalho, homem de prol, a quem o filho não desmentiu nas obras. Aceito, meu pai, basta ser de sua escolha, para que o tenha no melhor conceito. Campelo comunicou à filha nesse mesmo dia despachara um portador com carta ao Leandro Barbalho, o qual breve estaria na Udicica, agradando à dona Flor, como era de esperar, se trataria logo das bodas. O que não disse o capitão Morfo o motivo de tamanha pressa. Não lhe saía da lembrança o dito de Fragoso e receoso de que pela intercessão de algum santo ou por artes ocultas, conseguisse o despeitado mancebo abrandar-lhe o ânimo. Pensou que o melhor esconjuro contra esse malefício era casar quanto antes a filha. Dona Flor, que outrora assustava-se com a ideia do casamento, aceitou-a nessa ocasião com um modo pressuroso que não lhe era habitual. Porventura entrevia ela na sua aliança conjugal um apoio para a resolução que tomara e da qual ainda receava desviar-se. À noite, pouco antes de recolher, chegaram a Oiticica dois viajantes. Uma dama que trajava de luto ajoelhou-se aos pés do potentado. Sou uma desventurada que vem pedir ao Sr. Capitão Mor Campelo, como o pai dos pobres e a providência destes sertões, agasalho e proteção contra seus perseguidores. Agasalho terá que a ninguém se nega na Oiticica, a darei-se a mercer, mas primeiro diga para o que a pé mulher. É tarde. E eu não quero pagar com o incômodo da família a hospitalidade que vossa senhoria me concede. Se o Sr. Pitão Mor dá licença, eu deixarei para amanhã relatar-lhe minhas desgraças. Amanhã ouviremos. Dona Genoveva já tinha dado ordem para preparar-se um aposento, no qual foi ela própria, com Flor, instalar a dama, que lhes captara as simpatias não só por sua desventura, como por seu modo, ao mesmo tempo, digno e modesto. Quando a desconhecida ergueu o crepe que a velava de doga, sua beleza deslumbrante produziu duas damas um movimento de ingênua admiração. Não se recordavam de ter visto semblante tão formoso. Flor era aos olhos da mãe o tipo da graça e da gentileza, mas não tinha a fascinação que derramavam os olhos negros e aveludados da desconhecida. Soube então Dona Genoveva que sua hóspede chamava-se Agraviúda e era viúva. Como, porém, com a lembrança recente de seu infortúnio desatasse em pranto, A fazendeira, depois de a consolar, retirou-se para não perturbar-lhe o repouso de devia carecer. No outro dia, logo pela manhã, Eivéia Águeda, à presença do capitão Mor, trazida por Dona Genoveva, a qual animava com a esperança de obter a proteção que viera solicitar do dono da Oiticica. Diga o seu agravo, mulher, e conte-lhe faremos justiça. Determinou o capitão Mor com a gravidade de um desembargador daquele tempo, que os de hoje são mais gaiteiros. Com a justiça infalível do Sir Capitão Mor, conto eu, que a sua fama corre todo este sertão, e não há que não a conheça e louve e respeite, pois nunca faltou ao pobre e desvalido, e assim não abandonará esta mísera viúva, que vivia afortunada e na abastança. Mas agora aqui está a seus pés, desgraçada, sem abrigo, na maior penúria, e tudo pérrigo. Só porque na sua casa venerava-se acima de tudo o nome do capitão Mor Gonçalo Pires Campelo. Que diz, mulher? Exclamou Dom Oiticica com uma estremeção que fez estalar a poltrona. É a verdade, sim, Petão Mor. Vossa Senhoria talvez não se lembre de meu marido, o Tomás Nogueira. O Mas Nogueira, repetiu o capitão Mor, interrogando a memória. Barbalha, acrescentou a viúva. O fazendeiro consultou com o olhar a Dona Vileva, capelão e ao ajudante, que eram os três arquivos ou canhenhos dos fastos de sua vida. Mas nenhum recordava-se do nome pronunciado pela viúva. Meu marido conheceu o Sr. Capitão Mor Campelo no Código Vivista, que de fama já o conhecia desde pequeno, e tal era a veneração que tinha por senhoria que muitas vezes me dizia: olha, Águeda, se não fosse minha mãe estar já tão velhinha e não querer por coisa alguma sair da Barbalha, com certeza mudava-me para o Cuixera Mobim só para ter o gosto de servir ao Capitão Mor Campelo. Aquilo é que é homem. Eu reescreve a ele de todos os anos com muitas partes para agradá-lo. Porque tem medo que o capitão Mor não tome para si todo o sertão, com esta a capitania do Ceará e mais a de Pernambuco. Que isto é só ele querer. É o rei bem sabe. E era uma vontade tão grande que estava sempre a repetir. Tenho uma lembrança de seu marido, mulher, disse o capitão Mor. Parece-me que o viu no Icó, numa festa. É isso mesmo. O Campelo não se recordava de tal Nogueira, mas entendeu que não podia ser alheio a um homem que tinha por sua pessoa aquele profundo acatamento. Que aconteceu então a seu marido? Apareceu na Barbalha este ano um tal Proença que foi toda a nossa desgraça. Um conhecido por Vareja? Perguntou o Campelo. O próprio, não sei porque tinha raiva do Sr. Capitão Mor, e então foi meu marido quem pagou, porque um dia apresentou-se em nossa casa com três cabras, e intimou ao Sr. Nogueira que pusesse a boca em Vossa Senhoria e o chamasse já e jade. Não me atrevo a dizer. Há de atrever-se, mulher, que lhe ordenamos nós. Chamasse de quê? A viúva fez um esforço. De Sapucuru. O capitão Mor, que já a custo sofreava a cólera, saltou como uma explosão. A grela mande já sem demora encilhar os cavalos, que eu não durmo enquanto não ensinar o cabra. Vá aprontar a minha maca, Dona Genoveva. Não ouve, senhora? Enquanto a mulher e o ajudante saíam a cumprir suas ordens, o capitão Mor cruzava o terreiro a largos passos, sófo de montar a cavalo. Amainando a refega da ira, caminhou a viúva que ficara imóvel no mesmo lugar. E seu marido que fez, mulher? Noeira! Não tinha que saber. Disse e repetiu que o Sr. Capitão Mor era o primeiro homem do mundo e a providência desta terra, pelo que o havia de louvar sempre. Foi então que o malvado gritou: pois eu faço tanto caso dele como de um surrão veva, e toma lá a prova. Matou meu marido, deitou fogo na casa. Os soluços e lamentações da viúva eram abafados pela voz do capitão Mor que retumbava. Meu bacamarte, Dona Geveva, onde estão estes cavalos? Pegou no sono a grela. Anda com estas botas, negro do inferno. Esse Vareja era um sujeito de russas. Tendo uma vez dito que o Campelo não era cá capitão Mor às direitas, por isso que o Quixera Mobim ainda não subira à vila, sabendo disso o potentado, mandou chamar, com o que tal medo tomou, que desapareceu, e não houve mais novas dele. Por aqui se avaliará da gana que devia ter o capitão Mor, de agarrá-lo para pagar-se do novo e do velho. Dona Genoveva, apesar de habituada a estas sortidas, afligira-se com aquela partida um precipitada. A ausência do Campelo naquela ocasião assustava, nem ela sabia por qual motivo. Entretanto, não se animando a opor-se diretamente à resolução do marido, incumbiu a Dona Flor dessa difícil missão. A donzela exercia no ânimo do pai decidida influência, e isso provinha do dom tinha de identificar-se com a sua vontade, de modo que cedendo-lhe a, pensava o capitão Mor que se dizia a si mesmo. Dona Flor não usou de nenhuma das razões em que a mãe insistira, não empregou o argumento de família. Abundou no sentimento do pai, mas confessou-lhe que admirava-se de sua partida. É dar muita importância a um vilão. Basta que mande buscá-lo por uma escolta. Que não dirão quando souberem que o capitão Mor Campelo abalou-se de sua fazenda para prender um doleiro. Pois meus mandarei a grela. Isto sim. Nesta conformidade, deu o capitão Mor suas ordens, e o ajudante preparou-se para sair naquela mesma hora com uma escolta de 50 homens. Arnaldo chegava nesse momento, e a primeira vez que viu Águeda, experimentou uma sensação estranha que se poderia chamar de acerba admiração. A esplêndida beleza dessa mulher, que o arrebatava a seu pesar, fazia-lhe mal, como se o fulgor que dela irradiava lhe queimasse a alma. Quando o sertanejo soube da próxima da pragrã a partida, ficou preocupado. Podia o ajudante demorar-se na expedição e nesse tempo voltar o fragoso de Inhamuns. Antes de meio-dia partiu a escolta. Já é na várzea, quando saiu-lhe ao encontro Arnaldo, que aproximou do cavalo de agrelo seu. Preciso falar-lhe,
senhor ajudante.
Da parte do sur, capitão Mor, perguntou a grela secamente. Mim, que negócio pode haver entre nós? Tornou o ajudante surpreso. O serviço dos donos da Oiticica, respondeu Arnaldo com o tom firme. A grela inclinou a cabeça com um sinal adesivo e demorou o cavalo, acenando a escolta que passasse adiante. Quando se acharam sós, voltou-se para o sertanejo. O que há? A grela não me gosta. Não sei a razão, nem a pergunto. Eu por mim não lhe quero mal. Espero que ainda havemos de ser amigos. O ajudante comoveu-se com essa linguagem singela e nobre. Estimarei que assim aconteça. Mas não se trata de nós agora. A Oiticica vai ser atacada.
Por quem?
Perguntou o ajudante surpreso. Pelo Marcos Fragoso?
Como sabe, é quanto basta.
Já avisou ao Sr. Capitão Mor?
Não,
e em o avisarei.
Talvez me engane.
Demais, esse Fragoso é meu inimigo e não posso denunciá-lo. A grela é homem para compreender semelhante suscetibilidade.
O que devo fazer então? Perguntou ao sertanejo.
Voltar quanto antes.
Conte comigo.
Os dois mancebos despediram-se. Eram duas almas nobres que sentiam-se atraídas pela estima recíproca. Mas os acontecimentos as tinham separado, lançado entre elas um germe de desconfiança. Apartando-se do ajudante, Arnaldo esteve algum tempo a refletir e encaminhou-se para a gruta.
Um de nós é Vipó-Jó?
Perguntou Jó.
Para a Taba dos Jucás. Dá-me a seta.